A gente vai falar um pouquinho sobre diplomacia científica e de inovação. Um evento vai tratar desse assunto, mas a gente pode pegar um exemplo. Em 2017, na Jordânia, foi inaugurado o laboratório do projeto Luz se encontrou para ciência experimental e aplicações no Oriente Médio, por exemplo, que reuniu 9 países no Oriente Médio, maioria com tensões diplomáticas, inclusive, visando o quê? Aproximação cultural e diplomática por meio da cooperação científica. Então, é um dos exemplos, um exemplo importante da chamada diplomacia científica. Então, esse e outros casos de sucesso serão estudados na Escola São Paulo de Ciência Avançada em Diplomacia Científica e Diplomacia da Inovação. É um projeto de ensino desenvolvido pelo IRI, o Instituto de Relações Internacionais aqui da USP, que tem o objetivo de abordar novas frentes diplomáticas na atualidade. E como tem sido necessário, né? O professor Amâncio Jorge, do IRI, coordenador da escola, vai trazer os detalhes aqui para a gente. Bom dia, professor. Como vai?
Bom dia, como vai? Tudo bem?
Tudo bem, professor. Esse é um exemplo, um importante exemplo da diplomacia científica. A gente poderia usar de alguma maneira, claro que a gente vai mergulhar nos estudos, nos casos que serão estudados, né, pelos alunos nesta escola, mas essa questão da preocupação mundial com o desmatamento e as queimadas na Amazônia, isso poderia ser um exemplo de como se aplicar a chamada diplomacia científica?
Ah, perfeito. Esse exemplo é um exemplo infeliz, na verdade, porque é uma crise importante na área ambiental, mas mostra a força da diplomacia científica, na medida em que o problema começa exatamente com uma desconfiança com relação aos dados científicos, né? O resultado é o que nós estamos vendo do ponto de vista de crise internacional e o papel dos cientistas em rede, dando apoio e fazendo pressão com relação a medidas efetivas na área ambiental. Então, a combinação entre ciência e diplomacia, aqui nesse caso, que está acontecendo exatamente agora, tem sido muito tratado durante a escola, porque é um exemplo forte sobre essa, vamos dizer, essa parceria, essa articulação entre ciência e diplomacia.
Uhum. Agora, professor, como é que nasceu esse projeto? Conta pra gente um pouco.
Olha, esse projeto, na realidade, essa área de diplomacia científica já é desenvolvida em vários países, sobretudo os países mais desenvolvidos, e tem muito pouca formação em países latino-americanos. E, portanto, em conversa com representantes do Itamaraty, em particular com o chefe da divisão de ciência e tecnologia da Embaixada de Nova Delhi, o Dr. Pedro Ivo, nós tivemos a ideia de fazer com que a USP virasse um ponto focal nisso e, portanto, entramos com um projeto na FAPESP exatamente para dar formação a alunos tanto do Brasil quanto do exterior sobre essa temática, e tem sido muito bem sucedida a iniciativa.
Uhum. E como é que esses alunos foram selecionados? Conta um pouco para a gente a dinâmica dessa escola.
A seleção foi feita, foram feitas chamadas internacionais, sobretudo em revistas internacionais na área científica das mais diferentes áreas, né, exatas, ciências, humanas e biológicas, e foi feito um comitê internacional para selecionar esses estudantes. Não é? Nós tivemos uma competição imensa, quase 1000 candidatos.
Nossa.
Distribuídos, muito bem distribuídos pelos continentes, por gênero, por área, e foi, portanto, uma competição muito dura. Desses 1000 candidatos, foram selecionados 80, sendo que 40 do Brasil, 40 do exterior, e o resultado também foi muito representativo. Nós tivemos, por exemplo, uma participação de africanos nessa submissão muito forte, quer dizer, o que deixou a gente bastante feliz. Esperamos ter, vamos dizer, segunda edição, terceira edição, dar continuidade a esse projeto, que é muito importante.
Uhum. A escola começou, ela começou no dia 21, vai até o dia 31 de agosto, são 10 dias de mergulho, né, neste curso que terá participantes brasileiros e estrangeiros, como o senhor explicou, e muita gente importante também que vai abordar esse tema. O senhor podia dar uma noção para a gente?
Exatamente. A escola é dividida em duas partes. Na semana passada, nós tratamos particularmente da diplomacia científica, que já é uma área mais consolidada como, vamos dizer, área de estudos no plano internacional.
Uhum.
Essa semana, nós vamos focar a diplomacia da inovação, que aí sim é uma grande novidade, é uma área de fronteira, inclusive internacionalmente, tem poucos estudos, e, portanto, a Escola São Paulo, né, que a gente chama de Inside São Paulo, tá inovando desse ponto de vista. A perspectiva é que, no final dessa semana, a gente tem um documento de referência sobre o que é a diplomacia da inovação, né? Um framework, um documento que trata e que apresenta esse conceito novo para a sociedade científica. Portanto, a escola conclui com o lançamento de um documento basilar nessa área nova, né?
Uhum, que interessante. Agora, tem um evento importante que acontece na tarde de hoje, né, professor? Gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente.
Ah, sim. Esse evento é fundamental na medida em que ele vai tratar... Quer dizer, tem duas partes do evento. O primeiro é com a presença do professor Carlos Henrique Brito Cruz, o diretor científico da FAPESP, que vai mostrar a pesquisa, o quadro de pesquisa no estado de São Paulo e o papel da FAPESP, que, aliás, já faz diplomacia científica, é talvez um dos principais atores de diplomacia científica no país, né? E São Paulo, nesse sentido, é uma liderança importante. E a segunda parte terá a presença dos três reitores das universidades públicas paulistas, né? O professor Varrango Pinhão, o professor Sandro Valentini e o professor Marcelo Nobre, que vão tratar tanto do papel das universidades no campo da diplomacia científica e da inovação, quanto as estratégias de internacionalização das estaduais paulistas. Portanto, vai ser um painel aberto ao público e muito rico, porque justamente vai trazer essa perspectiva da FAPESP e das universidades públicas paulistas.
Uhum. Professor, se eu entendi, nós estamos falando de dois conceitos, então, só para a gente fazer um resumo para o nosso ouvinte, né? Da diplomacia científica e da diplomacia de inovação. A diplomacia científica, ela é mais conhecida, né?
Exatamente,
o conceito.
Ela é mais conhecida. É.
Agora, a novidade é essa diplomacia da inovação, se eu entendi.
Exatamente. Quer dizer, no Brasil é um conceito já conhecido, mas o Brasil precisa ser difundido, né?
Ah,
a diplomacia científica é sempre quando você tem o cientista fazendo o papel de diplomata,
uhum,
ou o diplomata ajudando a ciência, né? Quer dizer, isso vai, vamos dizer, nas duas direções. Entender bem para um cientista como é o mundo da diplomacia e do diplomata entender o mundo da ciência ajuda muito a fazer parcerias internacionais. Disso estamos falando de diplomacia científica.
Uhum.
No campo da diplomacia da inovação, vai mais longe, porque nós estamos falando de patente, comercialização de produtos e etc., né? Nós estamos falando, portanto, de parceria, não só na descoberta, na publicação de papers conjuntos, etc., mas a própria comercialização do produto, exploração da propriedade intelectual. Então, é uma dimensão ainda mais profunda e que depende também dessa combinação. E aí eu me refiro ao setor privado também, né? Não apenas diplomacia, diplomatas, cientistas, mas, uhum, também a presença do setor privado nesse processo de inovação. Então,
sim,
quer dizer, é uma trinca e a escola está focando muito nessa questão da diplomacia da inovação, porque é um conceito mais novo e que gera grande impacto para o país, não é?
Quer dizer, a ciência, as novas descobertas, as novas tecnologias, o que há de novo, né, em produtos e em serviços, tem que ser assunto internacional mesmo, né? Tem que ser mesmo.
Pois é. Isso aí, cada vez mais, né? E já se mostrou que o impacto da descoberta é maior quando ela é feita em colaboração,
uhum,
colaboração internacional. Sem falar que o exemplo que você citou no começo, o SESAME, né, que foi também apresentado na escola, é um exemplo também no qual cientistas ajudam na cooperação internacional, no fomento à paz, né? Quer dizer, então, para além da questão comercial, nós estamos falando também de aspectos políticos o momento que dois países estão, ou vários países estão em situação de crise, é difícil que governo se aproxime, né? E, portanto, o cientista faz esse papel nas suas redes internacionais. Portanto, é uma contribuição importante também no campo político. É isso que está sendo discutido na escola de uma maneira geral, e hoje esse painel é especialmente importante nesse sentido, por conta do papel das universidades.
Não tenha dúvida, a partir das 15h. Se de um lado é importante compartilhar, pesquisar, divulgar, inovar, né, em parceria conjuntamente, isso nas comunidades acadêmicas, é também importante do lado quem vem patrocinar, ajudar, investir nisso. E teve, inclusive, um acordo, né, entre USP e InvestSP, professor, já assinado nesse evento?
Exatamente, quer dizer, eu só queria fazer um pequeno adendo. A palestra do professor Brito, que também é aberta, começa às 14h.
Ah, às 14h.
Então, desde as 14h estaremos ali na sala do Conselho Universitário da Reitoria, discutindo com o professor Brito, aí sim às 15h começa a fala dos leitores, só para informar bem os nossos...
Claro, claro.
Tá certo? Qual foi a pergunta mesmo sobre...
O acordo, acordos importantes assinados como fruto também, por exemplo, USP e InvestSP.
Exatamente, quer dizer, esse é um acordo que tem muito a ver com o tema da diplomacia da inovação, na medida em que a Invest São Paulo tem como papel a internacionalização e também o tema da inovação, simultaneamente. Né? Então, o acordo com o Instituto de Relações Internacionais tem a ver precisamente com essa parceria universidade, entidade de governo, trazendo também iniciativa privada para contribuir nesse processo. Então, é um acordo que foi feito no marco da escola, e isso é simbólico e bastante importante também.
Bom, por fim, a ideia é que a escola ocorra anualmente, né, professor? E pode dar origem a uma disciplina de pós-graduação para a gente concluir.
Olha, na verdade, nós já temos uma disciplina de pós-graduação oferecido pelo professor Ari Ponsky com a parceria com o professor Alberto Pfeiffer, no âmbito da FEA. Mas isso já vem ocorrendo há alguns anos. O IEA é parceiro institucional na escola, e isso é muito importante ressaltar. E a ideia é que não só se desenvolva outras disciplinas no âmbito da graduação, da pós-graduação, mas também como pesquisa sistemática no tema. Portanto, o desdobramento da escola é em vários níveis, vários campos da pesquisa, no ensino e na extensão universitária.
Muito bem, dá tempo de participar ainda hoje, acompanhar as discussões a partir das 14h. Tem um evento importante hoje, a escola segue até o dia 31. É isso que a gente quis contar, essa é a história que a gente quis contar, falar da importância da diplomacia científica e da diplomacia de inovação, né, que está sendo impulsionada por essa escola avançada. Professor Amâncio Jorge Duíri, coordenador da escola, muito obrigado pelos esclarecimentos. Professor, parabéns pelo trabalho.
Eu que agradeço o convite. Muito bom dia.